prévia da semana.
Olá, muito bom dia. Chegou a segunda-feira. Hoje é dia 17 de agosto de 2020. Parabéns a todos nós que sobrevivemos a essa última semana com aquela enxurrada de balanços, com a política pegando fogo, demissões no Ministério da Economia, um disse-me-disse a respeito do teto de gastos. Olha, o Brasil não é para amadores, viu? Eu sou o Gustavo Boldrini, editor da TC Mover, e trago para você os destaques dessa nova semana que se inicia, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer ou que pode acontecer e mexer com os mercados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa prévia da semana. Fique ligado porque hoje é dia de vencimento de opções sobre ações na B3 e o impacto deve ser grande para a Cogna. O Valor Econômico destaca que as opções de compra da companhia estavam entre as mais negociadas da Bolsa, perdendo apenas para as da Petrobras. As opções variavam entre R$ 9,00, R$ 9,80 e até R$ 11,80, mas as ações da Cogna acabaram caindo 13,16% no acumulado do mês e fecharam a R$ 7,19 na sexta-feira, ou seja, grande parte dessas opções devem deixar de existir. Em tempo, ainda hoje, a B3 divulga a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa para setembro. A Magazine Luiza divulga seu balanço do segundo trimestre hoje, após o fechamento do mercado. O resultado vai mostrar se a forte presença digital da varejista foi capaz de reduzir os efeitos do fechamento das lojas físicas no período de isolamento social. Na quarta-feira, outra gigante do varejo, a C&A, também reporta os seus resultados. Na quinta, as atenções se voltam para a Cogna, que deve reverter o prejuízo do trimestre anterior. No mesmo dia, o grupo Aliar de Medicina Diagnóstica divulga o seu balanço. E na sexta, tem os resultados da Fertilizantes Heringer. Nos Estados Unidos, a semana será tranquila em relação a dados macroeconômicos, em relação a balanços, com destaque para o Walmart na terça-feira, antes da abertura das bolsas. As atenções se voltam para a corrida presidencial, que ganha cada vez mais corpo. A polêmica da vez envolve o voto pelo Correio, que neste ano deve ganhar mais adeptos por causa da pandemia. O presidente Donald Trump vem questionando a segurança desse tipo de votação, apontando para possíveis fraudes. Já os democratas acusam Trump de tentar suprimir a prática para se beneficiar. Enquanto isso, o mercado fica atento às negociações entre republicanos e democratas pelo novo pacote de socorro à economia do país. Na Europa, as preocupações aumentam com o crescimento dos casos de Covid-19 no Reino Unido, na França e na Espanha, principalmente. Na agenda, temos dados de julho da inflação ao consumidor na zona do euro e no Reino Unido na quarta-feira, além do saldo da conta corrente de junho da zona do euro. Na sexta, saem as preliminares dos PMI industrial, de serviços e composto da Alemanha, zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos. Ainda na sexta, tem os dados do varejo britânico. De Brasília, o nosso analista político sênior, Leopoldo Vieira, acompanha os desdobramentos das demissões de Salim Matar e de Paulo Uebel, ex-secretários do Ministério da Economia. A dúvida que persiste é: até que ponto Paulo Guedes está fortalecido no cargo e conta com o aval de Bolsonaro para promover medidas mais liberais? E afinal, o teto de gastos corre perigo mesmo? O presidente garantiu na sexta que o governo vai respeitar o teto e não vai gastar mais que o devido. Para a semana, vale ficar de olho nas falas tanto de Guedes quanto de Bolsonaro. O Congresso pode votar nesta semana mais vetos presidenciais, com destaque para o da desoneração da folha de pagamento, do marco do saneamento básico e do pacote anticrime. A data da votação será definida na reunião de líderes, que acontece entre hoje e amanhã. Bolsonaro é o presidente que mais teve vetos derrubados pelo Congresso desde a redemocratização, e isso pode explicar a aproximação com o Centrão como uma tentativa de melhora na articulação política. O marco legal do gás na Câmara e o projeto de autonomia do Banco Central no Senado também ficam no radar para a semana. Por fim, vale monitorar os desdobramentos do caso Queiroz, depois do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal conceder um habeas corpus ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro na noite de sexta-feira. Vale lembrar que Queiroz é visto como o operador financeiro do senador e filho do presidente no inquérito que investiga a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Ao contrário do que se esperava, o caso não chegou a causar grandes danos à popularidade do presidente, que atingiu uma aprovação recorde de 37%, segundo pesquisa Datafolha divulgada na última semana.
Olá, eu sou o Thiago Ghisoni, editor multimídia da TC Mover, e vou trazer para vocês aqui um resumo do que os nossos editores recomendam para você ficar de olho nessa semana. As infecções pelo coronavírus continuam a ser um importante freio à velocidade da retomada econômica global. Os casos novos ainda não atingiram um pico na Índia, estão crescendo novamente na Europa e permanecem elevados nos Estados Unidos. E por aqui, em São Paulo, por exemplo, atingiu o pico. E a coisa também não anda muito bem nas outras regiões. Os riscos para o cenário incluem um atraso na discussão entre o governo e o Congresso norte-americanos sobre a extensão do pacote de estímulos no pós-pandemia e os crescentes desafios geopolíticos enfrentados pela Europa em suas fronteiras sul e leste. Então, resumindo, a retomada da demanda está vindo acompanhada de uma normatização dos preços ao consumidor. Os dados divulgados na semana passada mostram que a recuperação continuou em julho, embora em ritmo mais lento, com ganhos modestos nas vendas no varejo e na produção industrial. Na zona do euro, prepare-se para as decepções no pós-verão, com as infecções crescendo em países importantes da região e as condições do mercado de trabalho ainda opaca nas maiores economias do bloco. No Reino Unido, os dados do PIB de junho e do segundo trimestre deixaram todo mundo surpreso com o temor de que a contração da economia possa superar os 9% neste ano. No Japão, o cenário parece sombrio, com bancos estimando queda nos lucros corporativos da ordem de 40% no ano fiscal. Entre os mercados emergentes, a China mostra sinais de investimento lento e varejo defasado. Acreditamos que a tendência de alta nos investimentos imobiliários será sustentada e esperamos que o gasto em infraestrutura ganhe mais força ao longo dos próximos meses. E no caso da América Latina, o desafio é gerenciar de forma inteligente o problema fiscal. Brasil, México, Colômbia e Argentina, as quatro maiores economias da região, estão lidando com números fiscais tão preocupantes que confirmam uma grande deterioração após o choque da pandemia. Sabemos bem que aqui o mais perigoso é a tendência do Congresso a tornar gastos emergenciais em permanentes. Os próximos dias, como mencionávamos na nossa cobertura, serão decisivos para entender se o presidente Jair Bolsonaro está comprometido com a manutenção da prudência fiscal. Muito se fala sobre o desgaste do ministro da Economia, Paulo Guedes. É melhor esperar, já que o cenário é de difícil leitura, pelo menos por enquanto.
Essa foi a nossa prévia da semana. Desejo a você ótimos negócios aí nesses próximos dias e não deixe de acompanhar a cobertura dos mercados aqui na TC Mover. Até a próxima!
Prévia da semana.